A tão comentada reforma da Previdência deve ser votada ainda no primeiro semestre deste ano. A proposta da reforma prevê, entre outros pontos, idade mínima de 65 anos para homens e mulheres poderem se aposentar, ao menos 49 anos de serviço para o cidadão receber aposentadoria integral, mínimo de 25 anos de contribuição para o INSS, além do possível fim da isenção concedida a entidades filantrópicas. As regras são iguais para civis, incluindo servidores públicos, professores, trabalhadores rurais, trabalhadores da área da saúde. No entanto, na última quarta-feira, o presidente Michel Temer disse que pretende negociar regras diferenciadas para aposentadoria de trabalhadores rurais e benefício também aos deficientes. Pois é, a reforma da Previdência é alvo de muitos protestos e deve ainda ser bastante discutida e modificada até o dia da votação. O programa Saúde no Ar pergunta qual é o impacto dessa mudança da reforma da Previdência, em que contexto ela se coloca e qual vai ser o impacto para o universo da saúde, tanto para os profissionais deste segmento quanto para os usuários. Nossos convidados estão aqui para esse bate-papo com você, é claro, ouvinte, que sempre contribui com a sua pergunta ou comentário. São convidados Leila Fraga, ela que é advogada, membro da Comissão de Saúde da OAB Bahia e procuradora da FESF Bahia. Bom dia, Leila, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia, muito obrigada ao convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excélsio. É um prazer estar aqui no programa Saúde no Ar.
Bom dia também ao Djalma Rossi. Ele é que é diretor administrativo do Sindisaúde, que inclusive está aí também, né, encampando essa mobilização hoje pela manhã no centro da cidade. E ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, portanto, falando também dos usuários, né, que acessam o sistema. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar retornando a essa casa, que é a voz do Senhor do Bonfim e é também a voz da Bahia, a voz do povo da Bahia.
Exatamente, né? A voz de todos aqueles que querem entender as mudanças sociais, políticas e que acabam, gente, afetando diretamente a nossa vida, a sua qualidade de vida. Então, se envolver, conhecer, ler e se informar sobre esse momento tão importante que é a Previdência, que é algo tão fundamental, né? Importante na vida dos brasileiros, uma conquista do povo, também uma necessidade para a manutenção da sua qualidade de vida, está sendo, nesse momento, colocada em xeque, em questionamento e passando por uma revisão. O que está proposto definitivamente? Quais são os próximos passos? A gente começa então com você, Leila, falando um pouco, trazendo para os nossos ouvintes, de forma didática, entendendo o que é esse momento, o que é a reforma, se ela de fato atende ao que vem sendo colocado, que é a garantia da manutenção da própria Previdência.
Bem, Patrícia, é importante que está em voga esse assunto e traz mesmo muitas inseguranças e dúvidas a todos nós que fazemos parte desse sistema. Então, assim, é uma garantia vinda da Constituição Federal, que é a Seguridade Social, que ela está dividida entre a saúde, a Previdência e a Assistência Social. A gente vai recortar aqui o assunto para a Previdência Social. É o sistema em que garante a sua aposentadoria e que agora tem sofrido propostas de reformulação diante de possíveis impossibilidades de garantir ao trabalhador ativo que contribui a essa previdência e, no final, onde ele teria o tempo de contribuição e uma idade, ele está passível de estender cada vez mais esse esforço e essa contribuição para só então ter direito a ser retribuído ao período em que teve na ativa. Em relação à Previdência, eu acho que é importante, se tratando do programa Saúde no Ar, é um detalhe onde, na reforma, a ampliação da idade, a contribuição, você pontuou no início falando das entidades filantrópicas, onde está se cogitando a possibilidade da retirada dessa imunidade ou isenção da cota patronal. O que seria isso? Entidades filantrópicas, ela tem uma lei que regulamenta a própria lei tributária. Ela diz que quando você estabelece e obedece aos critérios, você tem a isenção de pagar os 20% do INSS, parte 12% do empregador e 8% do empregado. E na reforma, na proposta de reforma do governo, isso não foi previsto. O que foi modificado é com o relator, o deputado Arthur. Ele tem feito a proposta dizendo o seguinte, que não é justo entidades filantrópicas que obedecem aos critérios ter 100% da isenção quando o percentual utilizado para retribuir em filantropia é menos que isso. Então, um ponto que ele ataca muito é a parte da educação. Não, ele não fala tanto da saúde. Ele fala, por exemplo, se a instituição é 100% pública, ela não cobra nada por isso, ela teria o direito. Então, parece que a ideia da reforma, nesse momento, atacando as entidades filantrópicas, é para esse critério, onde a entidade 100% pública, ela manteria a isenção. Mas aquela entidade que, por exemplo, a educacional, que é a doação de bolsas escolares, ela teria novas regras para obter essa isenção.
Isso que a Leila coloca, o que traz de impacto direto para a comunidade. À medida que as unidades filantrópicas, e aí tem as Santas Casas, muitos outros hospitais, por exemplo, o Hospital Irmanduce, né? Aqui em Salvador, não precisa nem comentar a importância que tem, que a unidade filantrópica teria, que tem a isenção de pagar esse percentual de 12%, né, da Previdência. Hoje eles são isentos, mas a partir da reforma está sendo prevista que se tire isso. Vai pagar de forma integral. Os 8% do servidor, do funcionário, do empregado, e 12% passaria a pagar. As filantrópicas que já vivem uma situação de carência de recursos questionam que, se isso acontecer, será uma falência do serviço. O serviço vai sofrer muito e alguns já anunciam que estarão fechando as portas. Ou seja, fechar a unidade de saúde significa fechar leito, fechar vagas, fechar de consulta, fechar desassistência. O Djalma comenta, já também, Djalma, aqui nosso convidado, sobre o impacto para a saúde, porque você está aí do lado também dos trabalhadores, pelo Sindicato de Saúde, mas também acompanhando a mobilização da comunidade de base, presente no Conselho, que é esse fórum, né, de discussão social. Mas antes tem dois ouvintes na linha. Vamos saber o comentário deles, ouvir, e depois colocamos também as perguntas para a discussão. Carlos Dias, lá de Periperi, são dois Carlos, e depois o Carlos Prazeres, na Liberdade. Oi, Carlos. Bom dia, Periperi. Na linha? Estamos aí com os dois Carlos na linha. Bom dia, Carlos Prazeres. Fala com a gente, então.
Bom dia, companheira Patrícia. Bom dia aí, o pessoal da mesa. Patrícia, mais uma vez, parabéns, né? Porque para muita gente parece que não tem nada a ver com saúde, mas tem. Você imagine a gente que tem filho, a gente que pensa grande, porque quando aqueles que pensam que estão fora, como militares e funcionários, estão dentro, muito dentro, porque a sua geração futura vai sofrer. E como fica um pai, né, que acha que está dentro, mas fica preocupado, meu Deus, e quando eu morrer, como é que vai ficar meu filho sem aposentadoria, meus netos? Então, isso com certeza traz problema de saúde, sim. Agora, eu queria que o pessoal da mesa pudesse responder, porque eu pedi ao Almir que trouxesse Valdir Pires aí, porque foi ministro em 85, quando também a bomba era que a Previdência tinha um rombo, e Valdir chegou lá, mostrou o contrário, tá? E é isso que eu quero saber da mesa. O que é que acha da gente, de fato, lutar para mudar isso? Porque vai afetar os hospitais, vai afetar a educação, vai afetar a vida 100% do ser humano. Não tenho dúvida nenhuma disso. O que é que vocês acham disso? Deus abençoe a vocês. E nós vamos vencer, com fé em Deus.
Obrigada, Carlos Prazeres. Carlos Dias, está na linha ainda? Oi, Carlos. Não caiu a ligação? Pois é, então, Djalma, o Carlos Prazeres fala em luta, uma luta que, claro, para as entidades aí de classe, o movimento sindical também, que convoca as pessoas a irem até as ruas, né, para essa manifestação, uma manifestação pacífica, mas de posicionamento, e a luta é também através da consciência e da informação. Quanto mais informado, a comunidade precisa, de fato, se posicionar. Qual o impacto da reforma da Previdência para a saúde e como a comunidade pode fazer frente a esse modelo que está sendo proposto?
Bom dia a Carlos Prazeres, também ouvinte da Rádio Acesso, assíduo participante, e a todos os demais ouvintes. Sem dúvida, a reforma da Previdência, ela vai impactar diretamente na saúde, até pelo fato de que é um pacto de gerações, a Previdência é um pacto de gerações. Portanto, se trabalha e se paga a Previdência para a sustentação das gerações futuras. É um processo que deve seguir, sim, e nós defendemos a manutenção da Previdência. Acho que precisa talvez reformar, sim, mas não nesses moldes que vem sendo apresentado, ora, pelo governo Michel Temer. Mas, sem dúvida, a saúde ela acaba sendo impactada, haja visto que, se a Previdência ela é também dentro do mesmo pacote, digamos assim, Previdência e Assistência Social, hoje já temos aprovado no Congresso, né, a PEC dos gastos, que limita os gastos durante 20 anos. Naturalmente, a gente está numa instância de desemprego muito grande em todo o país, e isso implica que mais usuários deixarão de ter planos de saúde, mesmo aqueles planos mais simples, e se voltarão ao atendimento público direto do governo, do Estado e das prefeituras. Nesse contexto, se tem um maior volume, naturalmente o investimento não cresce, as populações sofrem porque serão atendidas com menor qualidade e menor condições para que seja absorvida dentro do sistema que hoje já é tão precário, tão deficitário. Então, é importante que as populações vá para a rua, sim. Todo e qualquer trabalhador que possa fazer um esforço enorme para estar lá, porque, de fato, toda a população, os que virão, os que nascerão, os nossos sobrinhos, as famílias todas, de forma geral, a população vai sofrer com esses impactos. Inclusive, lembrar que até aqueles que são beneficiários, eles também sofrerão com os impactos dessa maléfica reforma da Previdência que está aí sendo tão fortemente apresentada pelo governo como um resultado positivo que, na verdade, não tem nada de positivo nesse momento para a nossa população baiana nem brasileira.
E a população brasileira, né, que é muito criativa nesse momento, faz muita até brincadeira, piada que a gente recebe aí pelas redes sociais com relação à questão da reforma sobre a aposentadoria, que você tem que começar ainda bebezinho a trabalhar para se aposentar. Claro que o momento, pela criatividade do brasileiro, se coloca, mas o momento é sério, gente. A gente precisa pensar isso de forma séria, porque são direitos aí, Leila, que a gente pode colocar. Podemos dizer que essa reforma também, ela abre mão, né, ela compromete algumas conquistas de décadas de trabalhadores e também compromete, talvez penaliza os setores mais frágeis da sociedade.
É verdade, Patrícia. No momento que uma das propostas é a garantia mínima, pelo menos da percepção de um salário mínimo, isso agora vai variar. Então, é possível, inclusive, que as pessoas venham colaborar com a base, mas na sua remuneração na aposentadoria, ela vem a ser proporcionalizada. Então, imagine que o trabalhador, ele agora está sendo retirado do seu direito com uma redução menor de contribuição e idade, ele teria tempo, ele está sendo ampliado essa idade, então, para 65 anos, agora homem e mulher, um tempo de contribuição também aumentou, e significa que, ao final, no momento em que ele de verdade vai se aposentar, ele não tem a certeza que a sua percepção de salário, o seu recebimento, será pelo menos o valor de um salário mínimo garantido. Então, ele está proporcionalizado. Isso também afeta as pensões, pensão por morte hoje, antes que era na integralidade, hoje vai ser em percentual, 50%. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se a viúva, ela teria na integralidade da percepção da sua aposentadoria. Hoje, se passar essa reforma, ela for aprovada e sancionada, a viúva ela perceberá 50% do que o seu marido, se vivo, estivesse, e quantos filhos tiver em percentual de 10% do valor. Então, o que é que acontece? Ela e um filho, eles vão receber 70% do valor que, se vivo, ele estivesse como recebendo a pensão.
Profissionais também como professores, né, que têm direito na atualidade a uma aposentadoria diferenciada, isso também na proposta é previsto que termine, né?
Isso é verdade. Tá previsto isso e, infelizmente, degrada cada vez mais a possibilidade de uma garantia da melhor idade ter garantias com um descanso, uma dignidade de uma remuneração que você trabalhou tanto e, ao final, ficar penalizado. É o que dizem numa dessas brincadeiras que se fazem nas redes sociais, é que o idoso será um pedinte para poder se manter, infelizmente.
Uma outra coisa também perversa, eu vejo aí, já na área da saúde, é que um setor que precisa de capacitação constante, são novas tecnologias que são associadas ao mercado, e é preciso que esse profissional ele esteja sendo bem remunerado. Aí eu falo também da questão da reforma da Previdência, e paralelamente agora, recentemente, também a lei da terceirização, que flexibiliza também a questão da relação trabalhista, e esse profissional acaba não tendo estímulo. Então, com tudo isso, colocando, sabendo o desgaste físico, mental, que o trabalhador da área de saúde tem para fazer um trabalho diferenciado e humanizado, e tudo isso acaba comprometendo também a qualidade do trabalho desse profissional, que precisa ter uma manutenção no seu emprego para que cada vez mais ele possa atender melhor com base na sua experiência, né, acumulada. E essa rotatividade é algo que me preocupa.
Bem, Patrícia, e vale ressaltar que, de forma muito natural, a mulher tem uma importância fundamental dentro do setor saúde, até porque, historicamente, a mulher tem sido, além de mãe, além de esposa, além de tudo isso, cuidadora, tem essa característica que se volta muito para o lado mulher. E, nisso, acontece também a segunda ou terceira jornada, quer dizer, leva o estresse do dia a dia desse serviço, que é muito difícil, porque a gente lida com os limites da vida humana, ao tempo também em que baixos salários, menores remunerações. Hoje, a exemplo, também a gente tem aí categorias, no caso, enquanto representante da saúde, a gente está vivendo com boa parte da categoria impactado com salário abaixo do mínimo, ou seja, o salário anterior, R$ 788, e isso significa que, com essa falta de investimento tecnológico, né, no âmbito até das práticas mais simples, que seria, que a gente sabe, a exemplo da rede privada, setores públicos, eles não têm o mesmo tipo de equipamento que se usa para a retirada de sangue. Às vezes a dificuldade é muito maior, porque aquele equipamento ainda é o inicial, as primeiras tecnologias. A gente não tem investimentos nesse sentido para ter scalpels e gelcos ainda são mantidos naquele modelo antigo. Então, é preciso que se veja também desse ponto de vista. E a questão do estresse diário, né, que se soma ao ambiente de violência, às dificuldades de transporte, que nem todas as mulheres que trabalham na saúde têm facilidade de chegar ao emprego, tem que sair muito cedo, chega tarde, tem que cuidar da família. Então, sem dúvida, isto realmente afeta bastante. E, de forma geral, todas as mulheres, todos os trabalhadores, eles sofrem bastante, porque a gente está em um ambiente de concorrência, como falei antes, o desemprego, e esse desemprego impacta diretamente nas pessoas, porque elas deixam muitas e muitas vezes, pela dificuldade e falta de acesso ao serviço de saúde, né? Então elas deixam de ir ao médico também, e acaba complementando essa carga, porque sobrecarrega o sistema, que já é difícil, né, no âmbito da atenção alta complexidade. Né?
Claro que a gente sabe que a expectativa de vida aumentou, as pessoas estão envelhecendo mais, mas a proposta é envelhecer com saúde, com qualidade de vida e, na melhor idade, poder aproveitar. Imagine você chegar, esperar a sua aposentadoria e não poder usufruir, né, de uma vida melhor nesse período, depois de ter se dedicado tanto. Mas o Odilar Santos, está no bairro da Mata Escura, tem uma pergunta a fazer, Odilar, antes do intervalo comercial. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Está de parabéns o programa.
Obrigada.
Eu vou perguntar aí à doutora e o nosso colega aí que está aí presente. Olha, doutor Gilson Barroso, ele sempre foi um defensor da Previdência Social dos aposentados. E ele sempre, em programa que ele ia, eu escuto isso há muitos anos, ele dizia que a Previdência é que mais arrecada, mas que são muitos desvios de dinheiro dos próprios governantes lá em Brasília. E outro detalhe, Patrícia, É como diz no Evangelho de Jesus, que os doutores da lei fazem a lei, mas eles mesmos não cumprem. Ele quer fazer a lei para os outros cumprir. E por que a justiça não começa logo de lá de cima? Que eles pegam fardos pesados, botam nas costas dos pobres e nem com o dedo ele consegue mexer. Então eu quero que a doutora, mas o colega aí, ele me responda tudo aquilo que o doutor Gilson Barroso, que era defensor da Previdência, que ele sempre dizia que arrecadava muito. Agora, que era desviado o dinheiro de lá. Um bom dia, está de parabéns seu programa.
Ok, então qual o problema realmente da Previdência? É falta de recurso para manter aquilo tudo que ela propõe? Ou também isso decorre da sua questão de gestão?
Pelas apresentações de estudos que têm sido hoje vistas aí de forma ampla e restrita pelas redes sociais, pelo rádio, pela televisão, a própria Anfip já demonstra que exatamente esse momento da reforma, no modelo que está sendo pensado, evidentemente é altamente prejudicial à população e que existe uma coisa chamada desvinculação das receitas da União, que é a DRU, que hoje está ostentada em cerca de 30%, ou seja, tudo que é arrecadado pela Previdência é retirado 30%. Isso significa bilhões, né? Eu não sei precisar aqui esse valor de bilhões. E esse valor é que está sendo cogitado como o grande fator de prejuízo da Previdência, o chamado rombo. Então, é considerado uma falácia essa história aí do rombo da Previdência. É necessário também que haja na memória das pessoas de que existem outros fatores do capital, ou seja, os banqueiros são os grandes mentores, né, das previdências sociais. E, em cima disso, eles lucram. Nós precisaríamos, sim, de uma reforma que resgatasse aqueles recursos que estão retidos na mão de muitos empresários, grandes empresários no Brasil todo, que devem à Previdência. Dessa forma, a gente estaria começando já um processo de fortalecimento da Previdência e não vir a dizer que a Previdência está com rombo, que está deficitária. Que isso, repito, tem sido uma falácia comprovada pelos homens, os grandes técnicos, homens e mulheres que estudam Previdência e que trabalham com Previdência.
Comentário também do ouvinte de que algumas aposentadorias especiais, como militares, aposentadorias de políticos, isso também acaba impactando, claro, né, o orçamento da Previdência, sem dúvida alguma. Leila, falamos também sobre a questão da Previdência privada, né? Há um estímulo, quando você fragiliza a Previdência pública, aí fica à tona a Previdência privada. E o que a gente precisa lembrar que é preciso oferta da garantia dos direitos em todo, para todas as idades, para todas as etapas da vida, né?
Tem razão, Patrícia. A Previdência privada vem como um estímulo a você ter, já que a Previdência, o regime geral, ela tem tido, sofrido essas possibilidades de mudanças e vem estimulando aqueles trabalhadores que têm condições a colaborar, a contribuir com a Previdência privada para ter um aporte ao final do tempo de serviço, ter um valor a mais para ser percebido. E isso a gente vê muito nos trabalhadores com uma renda que, infelizmente, não pode ser abarcado por todos os empregados, principalmente aqueles que não têm uma garantia, são os profissionais liberais ou então que têm tido esse boom de desemprego e a falta de contribuição na Previdência privada. Ele vai ser penalizado ao final quando necessidade tiver de ter esse aporte para complementar o seu rendimento na sua aposentadoria.
Quem de fato vai poder pagar, né, por essa aposentadoria privada?
É verdade.
Já como a gente tinha colocado antes, algumas manifestações hoje na cidade, os próximos passos, como que a comunidade vai poder acompanhar a Previdência, a reforma da Previdência, está na pauta aí do Congresso para ser votada ainda nesse primeiro mês. no primeiro semestre, mas existe alguma forma, alguma agenda de atividade, de ações, enfim, que a comunidade seja mobilizada a estar atento, se vocês tiverem conhecimento também de outros fóruns, outros espaços de debate, de informação sobre o tema, por favor, coloque aí para que os nossos ouvintes possam continuar, né, essa discussão fora daqui do programa.
Bom, Patrícia, antes mesmo de falar sobre esse ambiente de mobilização, eu gostaria também de ressaltar que, de acordo à própria Constituição Federal, a Previdência não é sustentada somente pelos trabalhadores, pelos recursos dos trabalhadores. Existem impostos, né? O COFINS ele também tem sua parcela, os jogos, né? As loterias também têm sua parcela, então existem outros, né? Outros instrumentos que são utilizados para compor esses recursos da Previdência. Haja visto que a população brasileira joga muito, a gente paga impostos altíssimos nesse país e não tem essa contrapartida. Então, mais uma vez, a Previdência é uma luta de todos nós, trabalhadores. A gente tem aí duas organizações que estão à frente dessas atividades, o Povo Sem Medo e outra frente de luta, que tem se organizado e, juntamente com as centrais sindicais, né, os sindicatos, a gente tem feito seminários e outras atividades no intuito de estar fomentando e qualificando a população sobre esse debate.
Você representa uma instituição também importante dentro do segmento da saúde que tem uma luta particular, né, dentro dessa questão da Previdência, que é a FESV. Fala um pouco do que é, para que a comunidade conheça o que é a organização, como ela atua, dentro, sendo um braço também no segmento saúde.
A FESV ela é uma fundação pública, ela foi instituída por 69 municípios da Bahia e ela foi instituída com um objetivo há 7 anos atrás, com o objetivo de suprir a estratégia saúde da família nos municípios onde não tinham médicos, enfermeiros, dentistas. Acontece que essa legalidade de garantias de direitos, Patrícia, isso onera muito aos municípios. E, infelizmente, os nossos gestores, diversos aí no interior da Bahia, eles não têm tido capacidade de honrar com os direitos que os nossos trabalhadores têm. Então, a fundação tem um regime seletista, ela garante todos os direitos dos seus trabalhadores. Temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, diversas categorias da saúde que atuam diretamente com o serviço de saúde. Hoje, a Fundação ela tem um grande contrato com o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde, que é um contrato de programa onde está previsto vários serviços. Tem a internação domiciliar, tem a regulação de leitos, tem a Política Nacional de Humanização implantados nos hospitais, tem enfermeiros obstetras instalados em hospitais de pequeno porte interior, no interior da Bahia, onde ajudam vários munícipes a terem os seus filhos nos próprios municípios, coisas que existiam há tempos. Tem município que tinha 5, 6 anos que não nascia nenhum filho seu lá, porque não tinha esse apoio. E a Fundação hoje atua nesse programa, é importantíssimo fazer esse registro. E, a partir de então, são diversos serviços. Hoje, a Fundação, além disso, também tem participado com grande importância no programa do Estado da Bahia, que é o Primeiro Emprego. E a Fundação tem aportado esses egressos nas unidades de saúde. Então, todos os egressos formados na saúde, eles virão através da Fundação para ter a oportunidade de ter a sua carteira assinada e a garantia de ter seu emprego. É muito importante a Fundação. Um abraço a todos, inclusive os meus colegas de trabalho, e somos muito orgulhosos dessa instituição hoje e sendo fortalecida cada vez mais, porque ela luta pelos seus trabalhadores.
Obrigada. Então, Leila, então, já agradeço também a sua presença aqui e outras oportunidades. Vamos falar mais sobre a atuação da Fundação e seus serviços à comunidade. Eu falei com Leila Fraga, advogada, membro da Comissão de Saúde da UAB Bahia. Obrigada pela presença.
Muito obrigada, Patrícia. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Excélsio. E com as bênçãos do Senhor do Bonfim, tenha um ótimo final de semana.
Obrigada. Obrigada também a Djalma, já nas suas considerações finais. Uma última pergunta que nos chegou. Será que mexer na Previdência pode gerar desemprego? Aí falando pelo Sim de Saúde. Obrigada pela sua presença aqui. Suas considerações finais.
Bom, sem dúvida, mexer com a Previdência, já com a terceirização aprovada, vai impactar diretamente na condição de trabalho. Hoje, a gente sabe que é tão difícil alcançar o tempo aplicável no momento, o tempo real visto hoje. Então, estender esse tempo para 49 anos de contribuição significa aumentar muitos meses e significa que não haverá alcance a maioria dos brasileiros dessa aposentadoria. Encerrando mesmo, acho que nós devemos lutar, sim, não é para emendar essa previdência, essa proposta de reforma, e sim lutar para derrubar e restabelecer um novo formato de pensamento junto com as populações, junto com o povo organizado, para discutir a previdência dentro da sua realidade, que a gente precisa conhecer profundamente. E não viver da falsa ideia que tem apresentado o governo federal.
Muito obrigado.
Um abraço a todos.
Obrigado a todos que fizeram Saúde no Ar. Beijo grande a toda a equipe que fez o programa com a gente hoje. A gente deseja um excelente final de semana.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.